Olá, estamos começando o AtivaCast, um podcast que discute metodologias ativas na educação. Eu sou Simone Andréa Schwinn, especializando em aprendizagem ativa pela Univates.
Eu sou Mayara Gasparotto, Lagman, especializando em aprendizagem ativa pela Univates.
Eu sou Michele Beatriz da Rosa, estou me especializando em aprendizagem ativa pela Univates.
No episódio de hoje, vamos falar sobre modelos híbridos de ensino-aprendizagem, mais especificamente sobre a rotação por estações. O ensino híbrido pressupõe que será oportunizado aos alunos a imersão em ambientes de estudo, tanto presenciais e físicos, quanto online e digitais. A ideia de ensino híbrido é que a utilização de ferramentas digitais auxilie os professores no acompanhamento do aprendizado dos estudantes, possibilitando também a personalização do ensino. Por outro lado, visa também a aproximação da escola da linguagem digital, na qual nascem os seus alunos. Os pesquisadores Michael Horn e Heather Staker identificam 4 principais metodologias de ensino relacionadas ao ensino híbrido, quais sejam o modelo de rotação, do qual faz parte a rotação por estações, o modelo flex, o modelo à la carte e o modelo virtual enriquecido. Hoje, nós vamos nos concentrar no modelo de rotação, mais especificamente na rotação por estações, como uma estratégia e uma técnica que pode ser utilizada em qualquer componente curricular em diferentes níveis de ensino. A rotação por estações é a movimentação dos alunos dentro da sala de aula ou por salas diferentes previamente preparadas, com a divisão em grupos que rotacionam por diferentes estações. Mas vamos entender como funciona isso na prática? Michele, fala um pouco para a gente sobre essa técnica e como tu pensas em utilizá-la.
A estratégia de aprendizagem utilizando a rotação por estações é uma forma de tornar as aulas mais dinâmicas, movimentando a sala de aula e dando oportunidade ao aluno de participar mais da aula de forma ativa. É uma metodologia que pode ser utilizada em todas as turmas, observando os aspectos que a caracteriza. E como proposta para uma turma de quarto ano do Ensino Fundamental 1, podemos utilizar como tema de aula a turma em 5 grupos de 3 a 5 alunos, e onde o primeiro grupo assistiria a um vídeo explicando o que é a reciclagem, como acontece, qual o procedimento para reciclagem de materiais. O segundo grupo faria um cartaz com a definição do tema. O terceiro grupo poderia confeccionar algumas lixeiras, identificando os tipos de materiais que vão em cada uma. O quarto grupo faria a divisão, a distribuição de rótulos de acordo com o material. Por exemplo, cascas de alimentos numa lixeira para material orgânico, papel numa lixeira de cor correspondente, as latinhas, vidro, plásticos e assim por diante. No final das atividades, todos os grupos terão realizado as tarefas e poderiam também criar um brinquedo ou jogo com material reciclado.
Michele, só para nos familiarizar aqui, qual é a faixa etária dos teus alunos?
É de 9 a 11 anos.
Então, a ideia é separar eles em pequenos grupos e aí Sim. cada um deles faz essa dinâmica e eles vão girando, assim, vão rotacionando e...
Sim, vão se dividindo e cada grupo vai fazer uma tarefa. E ao final, todos eles teriam feito todas as tarefas e dando um posterior fechamento na aula.
Perfeito. Tu já usou essa atividade em alguma
não,
vez?
Não, ainda não.
Seria a primeira vez?
Sim.
E tu já conversou com eles a respeito, assim, sobre um exercício novo que eles vão fazer, ou vai ser uma surpresa para eles?
Vai ser uma surpresa.
Então, convida eles aqui no podcast para que eles ouçam o podcast para não ser tão surpresa assim.
Tá bom, então. Não, eu convido os alunos do quarto ano, da turma 4-2.
Qual é a tua escola?
Oswaldo Cruz.
Oswaldo Cruz. Alunos da prof. Michele, da escola Oswaldo Cruz, todo mundo ouvindo o podcast para ninguém se surpreender com o exercício. Já venham preparados.
Que aguardem.
Então, Mayara. A Mayara também tem uma experiência bem legal para compartilhar com a gente. O que tu pensou com os teus alunos? Primeiro, né? Qual é a faixa etária dos teus alunos e aonde que eles estudam? Para que eles se sintam contemplados também com o teu convite?
Olá, pessoal. Olá, Simone. Olá, Michele. Os meus alunos amados são alunos do empreendedorismo. Sexto ano, Bom Jesus, São Miguel, vamos lá, né? Porque a prof falou que vocês tinham que ouvir esse podcast para entender como seria um pouquinho das nossas próximas aulas. Bom, eu conheci uma metodologia chamada World Café lá na Univates, quando eu estava no meu curso de graduação, e eu resolvi usar com vocês porque a minha experiência foi muito legal e eu quero que vocês vivam isso também. Qual é a ideia? Eu vou dividir esses alunos que têm entre seus 11 e 12 anos em grupos. Como eu tenho 18 alunos, eu pensei em dividi-los em 6 grupos, né, de trios. E a partir daí, eles em trios, cada trio vai precisar eleger um líder. Esse líder, ele vai sempre permanecer na sua classe. Enquanto os outros dois, então, que compõem o trio, vão andando de classe em classe, de grupo em grupo. Qual é a nossa ideia no empreendedorismo? Lembra do vídeo que a prof postou lá no nosso ambiente virtual, dizendo para vocês que a gente ia falar de desafios, que a gente ia falar de resolver problemas. Então, o que, que acontece nessa nossa atividade? Cada grupo, cada trio, então, Simone, Michele, vai receber um problema do nosso mundo. Mas um problema daqueles bem difíceis, de escala global. E o que, que é o objetivo de vocês? O que, que é o objetivo desse World Café? Que a gente conheça vários pontos de vista, para que a gente possa discutir, entender as soluções, entender as respostas, as vivências de cada um. A partir disso, então, cada um com um problema, a prof querida de vocês vai cronometrar, botar um pouquinho de pressão nessa história. Cada grupo, então, por exemplo, um grupo vai receber a fome mundial. Vocês terão 5 minutos para discutir como vocês resolveriam isso. Vocês montariam ONGs? Juntariam dinheiro? Conversariam com as maiores nações? Conversariam com as potências mundiais para juntar dinheiro e doar aos menores? Como vocês fariam isso? E o líder vai estar anotando tudo o que vocês vão falar. Quando der os 5 minutinhos, eu vou falar, trocando de grupo. E a partir daí, a dupla que se move vai para o próximo grupo. Lá no próximo grupo vai ter a paz mundial, que é outro conflito que, meu Deus, está na nossa história. E vocês, essa dupla que se moveu tem 5 minutinhos para discutir como resolveriam a paz mundial. E o líder, então, anotando até o final de todas essas rotações, até que todos passem por todas as estações. O que acontece ao final? Ao final, o líder que estava responsável por anotar vai expressar ao grande grupo todas as soluções possíveis, fazendo assim com que o grande grupo discuta o que concorda, o que discorda, quais ideias eles acham que seriam válidas, não seriam válidas. E assim a gente constrói não só a nossa criticidade, mas também a habilidade de respeitar e ouvir o outro. Essa seria a ideia. Sexto ano, vão se preparando.
Que legal, Mayara. Fiquei bem curiosa com essa metodologia. Tenho que confessar que eu não conhecia. E eu tenho certeza que os seus alunos vão gostar. Tanto vai dar só 5 minutos para eles?
Olha, Simone, esses 5 minutos, eles são variados, né? Porque às vezes acontece de ter aquele, ai, prof, mais um minutinho só pra gente terminar. É uma coisa assim também que o professor tem que sentir, né? A gente chega com a proposta dos 5 minutos, mas a partir do momento que a gente vê que a discussão tá legal e que vale a pena, a gente pode fazer um adendozinho, uma modificaçãozinha e dizer para eles assim, ah, pessoal, já que vocês estão trabalhando também, a prof vai aumentar para 7. Isso depende muito da tua turma, do como tu conhece eles, né? Uhum. Eu falando assim porque eu tenho propriedade sobre a turma que eu trabalho, né? Eu sei que a partir desses 5 minutinhos, eles começam a ficar um pouco agitados. Ah, e sim. Outra coisa interessante também é que eu tô falando aqui da aula de empreendedorismo, mas eu, quando utilizei esse método, quando ele foi utilizado comigo, na versão aluna, né? A gente estava numa aula de literatura. Então, foi uma experiência.
Então, ele não é um método que se restringe a uma única área. Ele pode ser usado em várias áreas do conhecimento.
Exatamente, porque tu pode utilizar essas perguntas, tu pode modificar o que tu vai entregar para cada estação, para cada trio, para cada quarteto, para cada quinteto. O que acontece é que no empreendedorismo, como o foco é liberar essa criatividade deles, liberar essa questão de saber resolver problemas, de saber identificar o problema, vai por esse viés de entregar o problema e pedir para que eles solucionem. Claro, aqui eu estou jogando alto, ai, é problema mundial, mas eu posso pegar um problema de Arroio do Meio, por exemplo, que no caso aqui não existe coleta seletiva aqui em Arroio do Meio. Então, eles podem começar com essas coisas pequenas. Já na aula de literatura, tu pode fazer questões mesmo, ou até mesmo assim, ó, aquele clássico, né, de Dom Casmurro, Capitu traiu ou não traiu, né? Então, a gente pode só dividir o nosso grupo em 3, né? Fazer 3 estações de grupos maiores. Então, um pode discutir e dizer, ela traiu, o outro, ela não traiu, e o terceiro, o livro não dá argumentos, não te dá direções. E eles podem discutir e dar argumentos para cada uma das estações e trazer uma discussão maior para o grupo. A mesma coisa na língua inglesa, que eu também leciono. Então, o que acontece? Eu posso pegar definições, eu posso pegar explicações, eu posso pegar várias frases, dá para cada estação uma frase, e eles têm que achar, por exemplo, o erro, como eles corrigiriam, ou até mesmo para uma revisão. No inglês, a gente tem vários tempos verbais. Cada um recebe um e eles vão construindo as explicações para depois compartilharem com o grupo. É, não é uma fórmula, né? A fórmula, na verdade, ela até existe. Os grupos divididos, né? Um fica de líder, ouvindo os outros e anotando. E os outros do grupo vão passando por todas as estações. É isso o básico que tu tem que seguir. O tempo, o assunto, o conteúdo, o tamanho dos grupos, tudo isso vai do professor conhecer a tua turma.
Michelle, qual é a... Eu não me lembro se eu te perguntei a faixa etária dos teus alunos.
Sim, é de 10, 11 anos.
10, 11 anos. E aí, sim, eles... o tempo que tu pensou para eles trabalharem em cada grupo?
Poderia ser uma aula?
Uma aula, e aí cada grupo teria ali uns 15, 20 minutos para trabalhar?
Sim, aham.
Uhum. Ah, perfeito.
Então, tu sabe, Simone, que eu lembrei durante a explicação da Michelle, eu lembrei de uma vez que a Univates propôs aos alunos de letras uma imersão em língua inglesa. Por quê? Porque era muito interessante que todos nós, a gente possuía o mesmo tipo de vocabulário, que é aquele vocabulário que tu sai do cursinho, que tu sai da faculdade, que não engloba grandes questões, tipo, ah, o inglês envolvido no direito, ou até mesmo o inglês envolvido na culinária, o inglês envolvido em concertos, o inglês da aviação, assim como acontece no português. A gente tem vários ramos do português, e a gente envolve a nossa linguagem em cada um. E daí, quando a Michelle falou da técnica dela, eu lembrei dessa imersão, por quê? Porque eles dividiram em salas. E cada sala que tu entrava, tu tinha que falar sobre um assunto. E daí que mexia muito com o nosso vocabulário e foi muito legal, porque tu tinha que aprender a entender diferentes tipos de palavras e a lidar com essas palavras em um outro contexto. Então, foi muito legal também poder variar por essas várias estações que falavam de assuntos diferentes e tu tinha que reunir um vocabulário diferente. Foi bem legal.
Então, como a gente viu, é possível usar em diferentes áreas de conhecimento e em diferentes níveis de ensino. E é o que eu vou falar agora. O ensino superior, por exemplo, a Mayara já nos trouxe a experiência dela enquanto aluna no ensino superior. Então, é possível que os professores possam aplicar também nas suas aulas. Eu vou trazer um exemplo aqui, que é a da minha área de formação, que é a área do direito. Então, como eu trabalharia determinado tema numa turma do curso de direito? Então, o que é importante lembrar? Que durante a preparação da aula, quando eu vou pensando nessa aula, além da escolha do tema, é preciso ver se os alunos precisam, se eles necessitam de algum conhecimento prévio desse tema. Eles têm que estudar algum material antes? Eu preciso de uma aula preparatória antes? Isso também é importante lembrar. O ideal é que o aluno ele já venha para a aula com a compreensão de alguns conceitos, principais conceitos daquela atividade, para que ela possa fluir de forma mais tranquila. Porque senão criam-se muitas dúvidas e aí o professor acaba sendo muito mais requisitado quando do momento do trabalho dos alunos. Não que isso não possa acontecer, mas é preciso que eles tenham conhecimento prévio daquilo que vai ser trabalhado. Então, quando for dividir os alunos em grupo, isso tem que acontecer de acordo com o número de estações, como a Michelle e a Mayara já trouxeram aqui. Então, se eu pensei em 4 dinâmicas diferentes, eu vou dividir eles em 4 estações, de acordo com o número de alunos também, porque existem turmas mais numerosas e turmas com menos alunos. E aí, cada uma dessas estações tem que ter um comando, de acordo com os materiais disponíveis. No meu caso, então, eu sou professora de Direito Internacional. Então, digamos que eu vá falar com os meus alunos sobre a questão das migrações para o Brasil. Então, a minha primeira estação seria um grupo trabalhando com estudo de legislação que diz respeito à condição jurídica do estrangeiro. Então, eles vão trabalhar com lei, Constituição Federal, Lei de Migrações, Lei do Refúgio, todas as leis que tenham a ver com a questão do estatuto jurídico da pessoa estrangeira no Brasil. Essa seria a primeira estação. A segunda estação vai trabalhar com um vídeo sobre as migrações para o Brasil. Então, é um grupo que vai assistir a um vídeo que vai fazer um histórico sobre as migrações para o Brasil. A terceira estação seria a leitura de notícias publicadas na imprensa sobre imigrantes no Brasil, jornais, blogs, páginas de internet. Por que usar notícias aqui numa aula de direito? Porque a questão das migrações, e aí os alunos têm que ter essa compreensão, ela é também uma questão social que vai interferir em como o Estado, em como o país vai lidar com as migrações, inclusive na legislação. Então, é importante que os alunos tenham uma compreensão de como a imprensa reproduz uma questão que, para nós, pode ser polêmica também, né? E a quarta estação, então, seria a resolução de um caso concreto sobre um pedido de nacionalidade no Brasil. A exemplo das questões de exame da ordem, porque daí eles vão transformar aquele conhecimento, o estudo da legislação, o estudo da história e da sociedade, em uma questão pertinente que eles podem também já aproveitar para o exame da ordem. Então, eles vão ter que resolver um caso concreto. Ao final, depois que todos tiverem passado por essas estações, pensando aqui num tempo de 15 a 20 minutos, o grande grupo se reúne e é feita uma discussão no grande grupo sobre as impressões deles, sobre as conclusões que eles tiraram e sobre possíveis dúvidas que tenham ficado. Então, essa seria uma tentativa assim diferente de trabalhar com alunos do direito, que normalmente ficam muito atrelados ao estudo somente da lei e de alguns textos jurídicos e não tem muita dinâmica nas aulas. Eu imagino que essa aula ficaria mais dinâmica e seria uma maneira também de eles terem mais autonomia na construção do próprio conhecimento. Claro, o professor, nesse momento, está lá para mediar a construção do conhecimento, eles não vão ficar trabalhando sozinhos. Mas a ideia é que eles construam esse conhecimento a partir das ferramentas que vão ser dadas para eles. E aí é importante lembrar também, se eles vão ter que assistir um vídeo, qual é o material que eles vão precisar? Um computador, um notebook para assistir o vídeo. Se eles vão precisar acessar páginas de internet, cada um vai ter o seu, pode ser no celular, pode ser no seu notebook. Então, antes de chegar neste momento da atividade em si, eles precisam também saber que tipo de material eles têm que levar, ou que tipo de material eu vou disponibilizar. Então, eu acho que essa é uma forma bem diferente de trabalhar, e é como nós vimos, é possível trabalhar com alunos de 9 anos, de 10 anos, com adolescentes e no ensino superior também, o que é bem legal. E eu realmente, no curso de Direito, eu não tenho visto muitas iniciativas nesse sentido, né? De dinamizar um pouco mais as aulas. Eu acho que isso seria muito legal para eles.
Simone, se eu puder dar o meu pitaco.
Por favor.
É muito interessante isso que tu fala do direito, porque eu passei 6 anos da minha vida indo 4 noites para a Univates para o meu curso de graduação. E era muito interessante porque a gente brincava que a gente sabia exatamente quem fazia direito. Porque era aquela pessoa que carregava aquele livro imenso, que eu não sei o nome, que vocês todos têm.
É o Vademecum.
Esse aí.
É um nome em latim bonito.
Esse. Aí todo mundo que fazia direito tinha esse livro. E a gente sabia exatamente quais eram as aulas que estavam ocorrendo de direito no nosso prédio. Por quê? Porque quando a porta ficava aberta, era aquele silêncio absoluto e aquele livro imenso aberto.
Todo mundo lendo a lei.
A gente sabia exatamente. Exato. Aí eu ficava pensando, gente, como aguenta? Como aguenta? Porque nós, por termos as aulas de literatura, meu Deus, isso nas aulas de discussões de livros, isso era uma gritaiada. Porque todo mundo queria dar opinião, né? Mas eu acho que vai muito da aula que a gente via também. Mas eu via pouquíssima interação, assim, uma aula mais animada, a gente não via. Claro, isso eu acho que depende também da cadeira, da disciplina que tu tá fazendo, né? Mas eu achei muito legal tu conseguir trazer isso para o curso de direito. Eu acho que seria maravilhoso para os alunos. Eu acho que eles adorariam. Claro, eu acho que eles seriam como os meus. Porque eu já apliquei essa técnica há 1 ano e houve uma pequena resistência. Porque tudo que é diferente,
é
eles resistem um pouquinho.
Isso é normal.
Exato, é normal para a gente, né?
É.
Até mesmo na nossa pós-graduação, quantas vezes já não resistimos às ferramentas que tínhamos que usar.
Gravação de vídeos...
Exato, no Mas final dá tudo certo.
É muito bom a gente perceber que é necessário que nós tragamos para a sala de aula, que a gente traga para a sala de aula novas metodologias. Então, primeiro quebrar a nossa resistência para também os alunos ficarem mais à vontade. É claro, propondo para as crianças, talvez elas sejam mais abertas, digamos assim, porque é mais lúdico, está mais... Na vida deles, assim. Eu trazendo isso para um curso superior, num primeiro momento, é possível sim, ainda mais no curso de Direito, ter alguma resistência, porque a dinâmica não é essa, né? Normalmente, como tu bem disseste, tu te lembra das tuas aulas, tu sabia como eram as aulas de Direito, porque era um silêncio só, porque é muita leitura de lei e tal. Mas aí cabe a nós trazer experiências diferentes, dinâmicas diferentes, porque o direito ele vai ser aplicado na prática, ele vai ser aplicado na vida das pessoas. Então, por que não transformar isso, trazer essa experiência já de antemão para a sala de aula? Então, eu acho que vários cursos estão trazendo para a sala de aula as metodologias ativas, que o ensino híbrido está dentro dessa concepção de metodologias ativas, para que o aluno também se envolva mais com a aula e com a construção do conhecimento e não fique como meu filho de 14 anos disse esses dias para mim: mãe, a escola é a do... Nós estamos no século 21, mas a escola ainda é do século 19, não mudou nada, né? Então, cabe a nós, enquanto professores, também trazer, quebrar essas barreiras, fazer um trabalho também de convencimento de que é importante mudar e que não dói, né? Que é bom.
Concordo em gênero, número e grau contigo que a gente tem que modificar, e agora a gente está sendo forçada a modificar, né? Mas quem sabe essa força maior que fez a gente modificar não vai trazer ótimos frutos lá para o futuro.
É isso aí. Michelle?
É que o ensino, na verdade, é muito tradicional, né? É muito engessado.
Justamente.
E com uma metodologia, umas metodologias ativas, os alunos passam a ter mais possibilidade de participar, de interagir.
Eu acho que eles gostam disso. São muito provocados a que isso aconteça. Então, a resistência, às vezes, também é por conta disso. Falta nos professores também essa provocação, né? Provocar os alunos a fazer diferente. E não quer dizer que tenha que todo dia trazer algo novo para a sala de aula em termos de metodologia. Trazer aos poucos, trazer formas diferentes de dar aula, né? E aí os exemplos que nós trouxemos aqui, eu acho que se enquadram perfeitamente, né? Então, como nós vimos, a rotação por estações é uma ferramenta muito rica que pode ser utilizada em diferentes níveis de ensino, e ela proporciona que os estudantes construam seu próprio conhecimento e cheguem às próprias conclusões, sendo que o professor é um mediador dessa construção, que foi o que nós três trouxemos aqui, essa proposta de trabalho com os nossos alunos. Que eles também sejam responsáveis pela construção do próprio conhecimento. Gurias, muito obrigada, adorei conversar com vocês.
Obrigada, Simone, obrigada, Michelle. Foi uma conversa muito produtiva para a gente ver que realmente a gente está no caminho certo e que a gente vai dominar essas tecnologias e não vamos ser dominadas por elas.
Bom, esperamos que tenham gostado desse episódio. Vocês encontram o ArchivaCast nas principais plataformas de streaming, lá no Spotify. E vamos divulgar com os alunos, porque é bem legal. E com os nossos